Bem-vindo ao Sintonia, o podcast da Samarco, onde nossas vozes se encontram para evoluir e transformar.
Bem-vindos todas e todas. Vai começar mais um episódio do Sintonia, o podcast da Samarco. Eu sou a Nelly Passoleon, diretora de Joint Ventures no operado da BHP. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico, difícil e muito necessário: o assédio.
Sintonia Samarco.
Me sinto muito honrada com o convite de mediar essa conversa, especialmente sobre esse tema, pois ele é muito importante para nós na BHP. Queremos contribuir para que o assunto seja desmitificado e para que possamos ter ambientes cada vez mais respeitosos e saudáveis nas organizações. Sabemos que o combate ao assédio é uma das prioridades da Samarco, e também a nossa, como acionistas. Infelizmente, esse tipo de comportamento está presente no dia a dia de muitas pessoas e empresas. Exatamente por isso, ele precisa ser compreendido, identificado e evitado. Para começar, vamos entender o que caracteriza o assédio. Ele se manifesta por meio de comportamentos ofensivos, impertinentes e hostis, que importunam uma ou mais pessoas, causando constrangimento e insegurança a elas. O assédio pode se apresentar de várias formas: um gesto que incomoda, que constrange, uma violência emocional, ameaças, abuso de poder, até brincadeiras ou gestos de mau gosto. Existem quatro tipos de assédio mais comuns: o moral, bastante presente no ambiente de trabalho, que desestabiliza e humilha as pessoas pelos mais variados motivos. Alguns exemplos são comentários do tipo: ah, você é incompetente, ou como você não viu isso? O assédio sexual, que busca a obtenção de vantagem sexual contra a vontade da pessoa. Por exemplo, como a pessoa recebe um abraço, um olhar ou um toque que deixa constrangida a pessoa. Chamamos de assédio sexual quando alguém se aproveita de uma posição hierárquica. Mas quando não existe relação de poder ou hierarquia, aí chamamos de importunação sexual. O assédio sexual ou importunação sexual são mais comuns contra as mulheres. Além desses assédios, existem os de origem virtual, que usa as redes sociais para expor, ridiculizar ou discriminar uma pessoa, além do stalker, um tipo de perseguição virtual ou presencial que invade a intimidade da pessoa. Todos eles já são reconhecidos como crime pela legislação brasileira. Hoje, quem está conosco para discutir o tema é a Vera Lúcia Silva, gerente-geral de desenvolvimento humano e organizacional, é a sponsor do Programa de Direitos Humanos da Samarco, o João Calmon, gerente-geral de operações de Germano, e o Eduardo Moreira, gerente-geral de projeto e retomada. Olá, pessoal, tudo bem? Boas-vindas a essa edição do Sintonia.
Nelly, nós é que agradecemos a você por aceitar nosso convite de participar conosco nesse episódio de hoje, viu? Como você sabe, o respeito às pessoas é um valor fundamental para nós aqui da Samarco. E, claro, o combate ao assédio é uma das nossas prioridades. Então, é uma discussão muito importante para nós hoje.
Olá, Nelly. Olá, demais colegas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês participando desse podcast. É um tema de extrema importância, especialmente nas nossas operações, onde nós temos um grupo grande de colaboradores. E fico feliz pelo convite para discutirmos e promover um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, seguro nas nossas unidades. Obrigado.
Boa tarde, Nelly. Boa tarde a todos. João, Vera. Também estou feliz por estar aqui com vocês. Essa discussão faz parte do nosso propósito de fazer uma mineração diferente e sustentável. Ela é extremamente oportuna, é extremamente importante para a sociedade, né? E o mundo está discutindo isso. Então, eu acho que a nossa conversa vai ser muito boa e espero contribuir aí para essa discussão e para a desmistificação desse tema e compreensão, acho que é fundamental.
Obrigada, pessoal! Pois bem, antes de começar, eu queria compartilhar com vocês rapidinho a experiência da BHP no combate ao assédio. A gente tem tido uma empresa global, né? Então, tem tido experiências ruins e a gente sempre tenta cumprir as leis e as regulamentações aplicáveis nos países que a gente atua. Apoiamos as normas e diretrizes internacionais, incluindo nosso compromisso com a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas e com os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Com base nesses documentos e a nossa experiência interna, O combate ao assédio está presente no nosso código de conduta e aborda e antecipa várias situações de conflito, obviamente uma delas o assédio, para guiar nossos empregados e colaboradores. Além desse código, promovemos webinars, conversa com as lideranças e as diferentes áreas para abordar de formas de coibir e enfrentar esse problema nas nossas unidades e operações no mundo todo. Recentemente, realizamos uma nova rodada de treinamento com quase 80 mil pessoas que compõem nosso time no mundo, relembrando e reforçando o combate a qualquer tipo de assédio como premissa máxima de saúde e segurança de cada uma das nossas operações. Esse é um assunto que vem do CEO para baixo, ou seja, verdadeiramente importante para a gente. Como esse tema do assédio você observa na Samarco? Teria alguma experiência para compartilhar, Vera?
Bom, Nelly, como assim já foi dito aqui algumas vezes, esse é um tema hoje que tem preocupado globalmente, né? Vocês aí na BHP e aqui no Brasil, especialmente porque temos trabalhado muito a questão de gênero, de inclusão das muitas diversidades e trabalhado também contra a violência sexual, que aumentou muito nos últimos anos, especialmente nesses anos pandêmicos. Embora a conscientização também tenha aumentado, as pessoas têm ampliado a consciência com relação a comportamentos que inibem o bem-estar das pessoas, né, que funcionam como uma agressão. Ainda há muito a ser feito. E é um trabalho de todos, né? É um trabalho da sociedade civil como um todo, um trabalho também de autoridades governamentais, mas as organizações têm um papel muito relevante. Nós também somos um microcosmo, né? A gente também representa essa sociedade que está aí e a gente tem um papel grande. Um papel, para mim, muito grande na construção de uma cultura inclusiva, né? Uma cultura que acolha bem essa diversidade e que esteja livre de comportamentos assediosos, né? E aí aqui, há muito tempo, a gente já discute esse tema por meio do código de conduta, né, das discussões com os nossos empregados, várias mesas redondas discutindo esse tema, mas um ponto que eu entendo que seja muito importante para compartilhar aqui foi o lançamento da política de direitos humanos, agora no final de dezembro do ano passado ela ficou pronta, lançamos no início desse ano, e aqui a gente fala da nossa responsabilidade como um todo na não violação dos direitos humanos. O assédio é uma violação de direitos humanos ao constranger as pessoas. Ao lançar essa política, nós lançamos também uma campanha contra o assédio. Então, essa campanha, ela deixa muito claro esse nosso posicionamento. Então, o slogan é aqui não, assédio é crime e a tolerância é zero.
Eu queria adicionar alguns pontos no que a Vera comentou, foi muito feliz na fala dela, que a gente tem aqui na Samarco e a gente usa no combate ao assédio, né? Um deles é o nosso código de conduta. E um outro ponto fundamental somos os líderes, né? Somos nós líderes, os líderes da organização. Ele tem um papel fundamental de observar o ambiente de trabalho, né? De intervir quando achar que for necessário ter alguma situação que pode configurar assédio e dar o exemplo, né, pela boa conduta. A gente fez, só como exemplo, a gente fez recentemente aqui na Samarco uma escuta ativa com grupos de mulheres de todas as partes da organização, desde a operação, projetos, diversas unidades, né? E esse resultado ele foi compartilhado com as lideranças para que a gente possa sensibilizar todos para enfrentar junto esse problema. Gostaria de reforçar que o engajamento dos líderes é fundamental para a promoção de um ambiente saudável. Então isso é crítico para esse nosso processo e temos que contar com esses dois pontos.
E João, né, e Vera, apesar de haver uma evolução nas nossas escutas, né, a gente percebeu que ainda vivenciamos situações que precisamos muito continuar evoluindo, né? E aí, João, linkado, né, e aderente ao que você disse de lideranças ter um papel protagonista nesse assunto e o letramento de todo mundo, né, a gente sentiu quanto é importante evoluirmos em nossa cultura, né, para sermos uma empresa mais segura, diversa, fortaleça a cultura do combate a esse tipo de violência, que é uma violência terrível, né, gente? É uma violência que ataca a pessoa, que ataca a vida da pessoa, né? A relação dela com o ambiente e com os seus familiares, que todos nós voltamos para casa, todos nós temos o amigo, mãe, pai, filhos, que vamos relacionar depois do trabalho, e isso às vezes cria um clima muito ruim. Então a gente tem que realmente continuar evoluindo, continuar falando sobre o assunto para que, de fato, formemos uma empresa, né, de pessoas saudáveis e de um ambiente saudável, né, onde as pessoas tenham prazer em trabalhar e liberdade para ser, de fato, o que elas são e ter toda a liberdade de desenvolver o seu melhor, né, o seu melhor trabalho.
Ô Eduardo, nessa linha, você enxerga que existe alguma relação, alguma conexão entre o programa de diversidade e a luta contra o assédio mesmo?
Nelly, eu vejo uma conexão total, assim, porque a gente acredita que ambientes diversos e inclusivos são mais saudáveis e produtivos, né? Essa é uma crença. E que o respeito é a base desses dois programas, ou seja, quando a gente fala de respeito como base disso tudo, nós entrelaçamos esses programas de maneira muito direta, né? E a gente precisa estar aberto à evolução, né? A gente precisa, né, entender que a mineração é um espaço muito masculino na sua história, né? E que a gente ainda percebe que muitas reproduções de algumas falas que afetam ou atitudes que afetam outras pessoas ainda são toleradas. Então a gente acredita sim que há uma conexão direta nisso e tem o respeito como base disso tudo para se criar um ambiente saudável. É fundamental.
Nossa, Eduardo, assim, concordo completamente com você, né? E quando nós estamos aqui no nosso caso do programa Diversidade, trabalhando nesse momento com 4 grupos minorizados, né? Estamos trabalhando com gênero, com raça, com pessoas com deficiência, LGBT e mais, que são públicos que, de um modo geral, são mais suscetíveis ao assédio. E quando a gente cria um programa de diversidade como esse, nós estamos querendo tirar as barreiras para esses públicos dentro da organização. E o assédio é uma dessas barreiras. Imagina você estar num ambiente onde você se sente constrangido, moral ou sexualmente. Isso te inibe de ser quem você é dentro da organização. Então, o assédio é uma grande barreira para os grupos minorizados dentro da organização. E quando a gente fala em tirar também essas barreiras, isso quer dizer centrar no respeito. E se o respeito é um valor para nós, para a gente centrar no respeito, nós precisamos cuidar da nossa cultura, para que de fato seja uma cultura inclusiva, que acolha e abrace essa diversidade, que deixe que as pessoas sejam quem elas são aqui dentro, né? E isso fala de construir um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas tenham liberdade para falar do que pensam, para se expressar, para serem do jeito que elas são, e não de um padrão que está historicamente aceitável. Então, isso diz muito, isso tem uma relação muito séria. E num ambiente de segurança psicológica, é um ambiente onde as pessoas vão poder reclamar do assédio, vão poder falar, olha, esse jeito que eu estou sendo tratada não está sendo conveniente. Porque, embora a gente ouça muito ainda falar sobre assédio, ainda temos, de um modo geral, poucas manifestações sobre assédio. As pessoas ainda ficam muito constrangidas de falarem que estão sendo assediadas. Às vezes ficam envergonhadas, né? Do assédio sexual, principalmente porque as vítimas do assédio sexual às vezes se sentem culpadas por estarem passando aquilo. Nesse momento, nós precisamos criar um ambiente que traga mais à tona os casos que aconteceram. Isso na nossa organização e na sociedade de modo geral. A gente precisa criar um ambiente de acolhimento, porque a gente só trata, a gente só cuida daquilo que a gente está enxergando. Se a gente não está enxergando o que está acontecendo, a gente não trata. Então, o João falou muito bem, assim, a partir do momento que a gente faz uma escuta, que a gente ouve que na nossa organização ainda existem comportamentos que não estão alinhados com esse respeito que a gente tem, isso significa que a gente precisa tratar disso, né? E essa conversa aqui é um jeito da gente trazer isso à tona, e outra é realmente o letramento. E do ponto de vista individual, acho que cada um precisa de tomar consciência às vezes do que está acontecendo com a gente e fazer alguns questionamentos, porque às vezes a gente ao longo dos anos normalizou algumas atitudes e que hoje a gente precisa se dar conta que elas não são naturais, que elas não são tão adequadas mais. Então, pensar nas brincadeiras de mau gosto, a gente precisa se perguntar, eu gostei dessa brincadeira? Eu gostei de ter sido chamada por esse apelido? Qual que foi o tom que essa pessoa usou comigo? Que sentimento isso me causou? Será que isso é um elogio mesmo? Será que eu estou me sentindo desconfortável, constrangida ou constrangido? E aí trazer isso à tona. Ou diretamente com a pessoa que fez, se eu me sentir à vontade, né? Mas se a gente ainda não se sentir com a segurança psicológica necessária para falar com quem cometeu, a gente precisa encaminhar isso para o líder, ou para a ouvidoria, ou para a área de RH, nós que estamos cuidando de direitos humanos, né? Encaminhar isso de alguma forma.
É perfeito, Vera. Eu queria adicionar nesse tema que você falou, né? A gente está falando aqui do letramento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma linha tênue aí do que pode ser, de fato, uma brincadeira de mau gosto, né? Como a gente costumava falar. Então, reforçando, né? O letramento e a informação é muito importante. E esse letramento não necessariamente vai se dar somente sentando e estudando o tema, né? Ele pode vir também por meio de bons exemplos, né? E conversas francas, conversas verdadeiras com as pessoas que estão ao nosso lado para a gente influenciar o bem nesse sentido, né? Então não podemos esquecer de que precisamos ter humildade para aprender, para a gente poder conseguir fazer diferente e tornar nosso ambiente, de fato, seguro e saudável para qualquer um poder trabalhar.
Exatamente, João. Isso me lembrou uma pergunta que uma vez eu recebi em algum fórum sobre um comentário assim positivo sobre uma pessoa, um elogio. A pessoa perguntou, mas isso quer dizer que eu não vou conseguir elogiar uma pessoa nunca mais? E para mim, eu acho que o limite, esse bom senso, está sempre relacionado ao relacionamento que você tem com a pessoa. Ou seja, se você acha que uma pessoa fica bem com um cabelo X e você duvida em falar um elogio, é provavelmente porque você não tem intimidade para fazer um elogio. Então, é também muito de avaliar o relacionamento pessoal com o colega. Mas vamos voltar no assunto muito interessante do letramento que vocês têm falado, da informação, de avaliar se isso é mais uma questão cultural. A gente vê muito essa fala em uma companhia global, né? Tem coisas que aparentemente são toleráveis em algumas culturas, que não são toleráveis em toda a cultura. Obviamente tem limite. Então, nessa discussão da informação, do letramento, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Seria bem, bem legal para todos os nossos ouvintes que a gente fale de exemplos de assédio e em outros contextos, e como a gente poderia usar esses exemplos para aprender e para as pessoas, às vezes, ficarem mais informadas sobre o que é aceitável e o que não. Vocês conseguem me ajudar com algum exemplo por aí?
Vem na minha cabeça aqui, acho que um evento que aconteceu recentemente e era um programa, né, de televisão, que é o Big Brother. Então teve recentemente um evento, dois participantes foram expulsos após assediar uma convidada mexicana que participava com eles desse evento. Então isso foi muito noticiado, que durante uma festa lá do programa, um desses participantes, ele passou a mão repetidamente no corpo dessa moça. E ele fazia isso de forma disfarçada, tentava disfarçar, como se estivesse só abraçando a colega ali na festa, né? Enquanto isso, ela, obviamente, ficou desconfortável, ela ficou incomodada e retirou diversas vezes a mão dele ali daquela situação. E um outro participante ainda tenta beijar a participante várias vezes também contra a vontade dela. E olha que esse programa é um programa muito antigo e agora recente nesse episódio, que talvez tenha acontecido várias vezes ao longo desse programa, mais de 20 anos que ele está na televisão, talvez nunca tinha sido tomada uma medida nesse sentido, dessa vez foi. É um exemplo de uma situação que aconteceu num meio televisível, né, reconhecido, não só no Brasil, no mundo todo. Dessa vez, tiveram um tratamento muito mais enérgico à situação, né? Com esses dois participantes acabaram sendo expulsos.
João, eu acho esse exemplo ótimo porque foi muito constrangedor. E, além de tudo, ela era uma pessoa de outra cultura, com dificuldade de idioma, e está passando por tudo aquilo. E aí fica claro a importância das organizações. Porque, segundo eu li, a Globo só tomou uma atitude mais rápida por demanda dos patrocinadores, que são empresas que trabalham contra o assédio, que já estão com uma postura mais avançada de respeitar direitos humanos e que ameaçaram. Tipo assim, olha, eu estou patrocinando, tem que estar de acordo com os meus valores. Então, achei esse exemplo muito legal.
E um outro exemplo, né, que vem também aí dos programas, né, a Netflix tem uma série chamada You, né, na qual o personagem persegue as garotas por quem sente atraído. Ele invade as redes sociais, então nós estamos falando aqui de um outro tipo de assédio, né? Stalkeia as redes e por lá ele controla a vida delas, né? Então, o stalker, né, é outro tipo de assédio, né, e que vem crescendo muito, naturalmente, pelo grande uso das redes.
Exemplos da realidade que, infelizmente, ainda estão presentes. A gente não pode esquecer que isso ainda acontece. E sobre o papel das organizações, que vocês trouxeram muito bem, a Samarco tem um papel importante, junto com as contratadas também, de levar essa mensagem para melhorar a indústria em geral. Esses exemplos de assédio sexual, moral, de stalking que vocês trouxeram, eu queria agora nos colocarmos um pouquinho mais do lado das vítimas. Uma pessoa que passa por essa situação tão ruim, que ao começo, imagina, não sabe o que fazer, como reagir. Como que a gente consegue evoluir em dar essa acolhida a essas pessoas, esses colegas?
Bom, Nelly, essa é uma questão muito importante, né? Ela começa, inclusive, para a gente entender como é que essas pessoas se sentem. O que a gente lê sobre essas vítimas, porque são vítimas, elas se sentem envergonhadas, culpadas, elas pensam se elas fizeram alguma coisa para que isso acontecesse, né? E às vezes, esses comportamentos que a gente naturaliza, esse é um exemplo. Se alguém foi assediado, falou assim, mas olha a calça que ela usa, calça apertada, olha a roupa que ela está usando, né? Gente, isso não é justificativa. A gente precisa respeitar as pessoas do jeito que elas são, mulheres ou homens. Então, assim, independente da roupa que elas estiverem usando, assim, existe um limite, que é um limite estabelecido pela nossa cultura e que está sendo atualizado dia a dia. Então, assim, isso não justifica um comportamento desse, né? E aí essas pessoas, elas costumam se desenvolver comportamentos de ansiedade, né? De culpa, deixam às vezes apática, pode atrapalhar o sono, criar uma série de desconfortos, inclusive de adoecimento. Nós estamos falando aqui de adoecimento, né? Que assédios recorrentes, ostensivos, e principalmente de pessoas que às vezes não posso, assim, vou deixar de trabalhar, vou sair desse emprego, eu não vou fazer isso porque eu preciso do dinheiro, às vezes eu sou arrimo de família, né? E aí essas pessoas ficam num conflito interno, num processo tão difícil que leva ao adoecimento, né? Isso demonstra que todos nós temos uma responsabilidade de cuidar de um ambiente para que não adoeça, ainda mais como o Eduardo trouxe, né? Isso fala dos nossos valores. Nós queremos uma organização que cuide para que o nosso ambiente seja saudável e seguro para as pessoas. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós, de cuidarmos para que esse ambiente não gere esse adoecimento, né? Não cometendo assédio, seja ele moral ou sexual, mas se acontecer, como é que a gente pode acolher? Então, acho que entendendo isso, trazendo uma escuta ativa, de acolher essa pessoa, de dar uma orientação, se é um caso que precisa procurar uma ajuda psicológica. Nós temos a nossa área de medicina que está preparada para acolher, tem serviço médico e psicológico, a nossa área de RH está preparada para acolher, né? Se precisa fazer, nós temos a obrigação, todos nós aqui na organização, sabendo que isso aconteceu, de fazer um relato na ouvidoria. Né? De qualquer jeito, nós precisamos relatar, porque a gente precisa ter números, estatísticas que falem de fato como está o nosso ambiente de trabalho. Então, assim, eu entendo que esses são comportamentos que a gente pode ajudar, trazer aí na acolhida dessas pessoas.
E os números são realmente impressionantes. Eu vou trazer alguns números aqui. Tem uma pesquisa de 2021 da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho que mostra que, dos mais de 16 mil casos de assédio sexual julgados, apenas 224 foram considerados procedentes, o que representa 1%. Uma outra pesquisa da Organização Internacional do Trabalho que revela que uma em cada 5 pessoas sofreu violência de assédio no ambiente de trabalho. Em geral, mais de uma vez. Olha que impressionante esses números. E esse relatório destaca ainda que essas situações são difíceis de comprovar, pois apenas a metade das pessoas denuncia o fato. Então isso, né, nos traz, né, uma reflexão de que, de fato, as pessoas ainda não têm segurança no ambiente e confiança no ambiente para uma denúncia, né?
O grande desafio nosso é reforçar, né, e criar um contexto de confiança para que o nosso canal de denúncia seja usado, né, para que não fique só no boca a boca das pessoas o assédio, né, os casos de assédio. Né. Então, aquele, uma vez que ele é reportado no canal de denúncia, ele primeiro entra nas nossas estatísticas, então a gente sabe o que está ocorrendo e quanto está ocorrendo, mas também ele pode ser tratado para uma pessoa que foi preparada para aquilo, né, tanto na parte de apuração quanto na parte de correção, caso necessário, daquela denúncia, foi ser tratado por uma pessoa que tem o conhecimento daquilo. Então a gente tem que, de fato, acabar com essa ideia de que denunciar assédio é em vão, que nem nada acontece, que pode gerar represália. A gente tem que desmistificar isso. A Samarca tem uma governança muito forte, que preza pela integridade física e mental dos nossos empregados e tem tolerância zero com relação à assédio. Então, essa luta é de todos nós. Eu convido todos nós que estão ouvindo esse podcast hoje, né, nessa luta para estarmos juntos, que é fundamental cuidarmos da forma como tratamos e dirigimos com as pessoas, para não gerar constrangimento, não gerar angústia, também não gerar medo. Então, isso é importante, né, criar essa confiança no nosso canal de denúncia.
A gente poderia falar desse assunto verdadeiramente várias horas sobre essas experiências, essas opiniões, mas eu queria trazer uma última perguntinha só para ir fechando. Voltando um pouco a essa diferença entre elogio, entre interesses afetivos verdadeiros, honestos do assédio, queria ouvir a opinião de vocês. Qual é a divisória de águas, como que fala, entre um elogio cordial, uma coisa de companheiro, o interesse amoroso, verdadeiro, de uma conduta de assédio?
Passa pelo seguinte: se há consentimento e interesse de ambas as partes numa aproximação, né, isso é saudável. Né? O ser humano vive de relações, né? E como são importantes as relações para a nossa vida e para as nossas coisas, né? E quando elas são de interesses dos dois lados, elas constroem grandes feitos. O problema do assédio é que elas normalmente só levam em conta o interesse de uma parte. As duas partes têm que querer. Então, quando esse assédio, quando essa aproximação, ela ultrapassa o limite da outra pessoa, não o seu limite, mas o da outra pessoa, está na hora de repensar, né? Porque isso foi confundido provavelmente com o assédio. Então, eu acho que o elemento central disso é se há interesse das duas partes. Né? Eu acho que ultrapassar esse limite, né, é que é ruim. E a gente não quer, e a gente precisa muito conversar sobre isso, desmistificar, porque a gente não quer que não tenha relações, muito pelo contrário, relações é parte da condição humana, né? Mas ela precisa ser respeitosa e ela precisa entender a vontade e o interesse dos dois, e não de uma parte somente, né?
É isso que o Eduardo falou, importante, que acho que tem uma frase que muitos de nós ouvimos, uma frase antiga que falava que o nosso limite acaba quando começa o limite do outro, né? E, então acho que isso passa muito para essa leitura, né? E a nossa postura também, né? Então assim, a pessoa que seria o assediador, ela não está interessada no bem na outra, o Eduardo falou isso bem, né? Na verdade, ela só pensa nela. Porventura, ela pode talvez até usar algum tipo de violência ou intimidação para alcançar um objetivo dela especificamente. Né? Então, agora, por outro lado, uma pessoa que está só interessada em uma relação, ou uma paquera, ou um namoro, ela está se expondo a poder receber um sim ou um não naquela abordagem que ela faz com a pessoa. Então não é impositivo, ela está se sujeitando a receber o não também, e ela tem que respeitar, né? O não, não é não. Né? Então não existe elogio, não existe paquera saudável, acho que se essas regras básicas elas não forem consideradas dos limites, né? Então se você eventualmente convida uma garota para sair ou um rapaz para sair ou para jantar, porventura quer conhecê-lo melhor, e se ela dizer não, né, não está interessado, não cabe insistência, né? Não cabe forçar a barra, né? Não cabe imposição, tem que entender que não é não.
E eu acho que é isso mesmo, assim, toda relação afetiva, saudável, ela tem que passar pelo consentimento, pelo respeito, né? E isso só está presente quando a gente realmente respeita. Se tem assédio no meio, significa que nós não estamos respeitando. E é importante dizer que aqui na Samarco a gente não tem impedimento para o afeto, né? Então, assim, as paqueras, o ambiente de trabalho é um lugar onde a gente conhece muitas pessoas, e eu entendo que um fator importante do afeto amoroso, né, é a admiração. E a gente tem oportunidade de admirar as pessoas no ambiente de trabalho. Então, acho natural que surjam flertes, paqueras ou chavecos, não sei como é que chama isso hoje em dia, né? Então, mas é dentro dessa visão que o João e o Eduardo estão trazendo, assim, do interesse mútuo. Os dois lados vão se arriscar ao demonstrar esses afetos, mas sabendo que diante de uma negativa vão dizer não, vão recuar, e sempre de forma muito respeitosa. Então, as pessoas vão continuar se encontrando, elas podem se gostar, inclusive se apaixonar aqui dentro, e isso não tem problema. O que nós estamos falando aqui é daquela abordagem que vai desrespeitar, que vai gerar constrangimento, que vai ser invasiva. É isso que a gente acha que não é possível acontecer aqui dentro. E no caso da dúvida, se eu estou sendo abordado, né, eu tenho dúvida se isso gera, porque às vezes num primeiro encontro isso não fica muito claro. Por isso que os relacionamentos, eles precisam de tempo para serem construídos, para serem firmados, né? Então, assim, se em algum momento, não precisa ser só na abordagem inicial, se a qualquer momento do relacionamento, se uma das partes se sentir constrangida, se achar que já invadiu um limite que a pessoa definiu, ela tem em qualquer momento interromper isso. Isso não deve continuar quando tiver esse sentimento envolvido, né? Quando deixar de ser divertido, quando essa paquera já não for mais tão divertida, né? Quando ficar inseguro, quando já beirar a algo que a pessoa se sentir violentada. Mas paquerar de forma saudável, estabelecer relações, elogiar uns aos outros, reconhecer os pontos positivos, o jeito de ser dos nossos colegas, isso é sempre muito bem-vindo, né? Reconhecer as qualidades dos outros, sendo sempre pautado pelo respeito, a questão é o respeito, né? Em todo momento, fazendo uma leitura do contexto, qual que é o ambiente, o tipo de relação que eu tenho, como você comentou, Nelly, né? Então, assim, o que a gente quer hoje é fazer esse convite para as pessoas entenderem mais desse tema, se informarem mais e começarem a prestar atenção nas relações, né? Não agir automaticamente com comportamentos que sempre pareceram naturais, né? Mas ter essa visão mais do contexto, do tipo de relação estabelecida, do impacto que ações minhas estão causando no outro, né?
Ótimo, ótimas falas, pessoal. Muito obrigada por falar de um tema tão difícil de uma forma tão honesta, tão aberta. Obrigada, Vera, João, Eduardo, por participar hoje na Sintonia da Samarco, o podcast da Samarco. E só um lembrete para quem estiver ouvindo esse podcast. Se você que está ouvindo alguma vez presenciar alguma situação de assédio ou se sentir vítima de assédio, por favor, não deixe de denunciá-la. Você também faz parte dessa jornada de fazer uma mineração diferente, tá? Use os canais de comunicação da Samarco. Na dúvida, fale.
Excelente, Nelly. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, primeiro pelo convite e essa oportunidade de participar aqui junto com vocês. Bastante informação, aprendi bastante hoje aqui também nessa conversa com os colegas. E com uma mensagem final, eu gostaria de reforçar a possibilidade que a vítima pode buscar ajuda dos colegas de trabalho, né? Pode buscar liderança. Usem, igual eu falei, vamos usar um canal de denúncia, o que lhe garante umas condições melhores de enfrentar a agressão. A gente formaliza isso que está acontecendo, a gente entra para as nossas estatísticas e a gente consegue tratar o caso de uma forma bem melhor do que se ele ficar escondido.
Bom, eu também quero agradecer por esse bate-papo, né? E a minha mensagem final também, assim, é de reforçar a importância da gente romper com essa cultura do silêncio em relação a todo tipo de assédio, né? A gente viu, o Eduardo trouxe números aqui para nós da dificuldade de relatar, do medo que as pessoas têm, mas a gente precisa romper com esse silêncio, porque a gente precisa trazer à tona essas questões, porque a gente só vai dar atenção, só vai tratar daquilo que a gente estiver enxergando. E talvez nunca tenha sido tão oportuno, porque hoje é a sociedade, de um modo geral, preocupada com esse tema. E é uma responsabilidade de todos nós, de todos e cada um de nós. Nas organizações, na vida, cada um tem os seus papéis, suas responsabilidades, né? Mas em se tratando dessa temática, todos temos responsabilidades. Então, como você disse, João, de trazer, de fazer denúncia, a responsabilidade de cuidar desse ambiente, fazer com que seja, de fato, um ambiente que acolha todas as pessoas, inclusive as vítimas.
É isso, Vera. Eu queria também agradecer aqui, né, o convite para participar, João, Vera, Nelly. E como mensagem é reforçar essa necessidade de acolhimento, de solidariedade às vítimas, né? No sentido de afastar sentimentos de culpa, de fazer tão mal para as pessoas que trabalham, né? O trabalho é algo, eu costumo dizer que o trabalho é algo muito sagrado, né? Porque daqui sai o sustento de muitas famílias, daqui tem filhos, tem pais, tem mães, né? Tem amigos. Então, o ambiente de trabalho tem uma responsabilidade muito grande de ser saudável para que as pessoas possam, de fato, fazer do trabalho, né, e tirar o melhor do trabalho para tanta gente que depende, enfim, e fazer a vida e ser mais feliz, né, que no fundo é o que a gente quer. Então, muito obrigado, gente, por essa oportunidade.
Eu só gostaria de reforçar que, caso alguém tenha dúvidas ou queira fazer um relato confidencial, pode acessar a ouvidoria da Samarco. O canal funciona 24 horas por dia e garante a imparcialidade, a confidencialidade das informações relatadas, né, que inclusive podem ser feitas anonimamente. Para isso, ligue 0800-377-8002, é uma ligação gratuita, ou acesse o site www.canalconfidencial.com.br, ouvidoria Samarco.
Obrigada, pessoal. Vamos lutar por um ambiente respeitoso. Obrigada e até o próximo encontro.
Este foi o Sintonia Samarco. Te esperamos no próximo episódio para seguir evoluindo e transformando. Até lá!